Terá mudado o investimento do Governo ou terá mudado o Bloco? Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos iniciar a primeira ronda do debate. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, eu, nesta minha intervenção, regresso àquela que foi a intervenção inicial do Bloco de Esquerda neste debate e pelo enfoque que deu à carreira dos professores. E faço porque nós temos sucessivamente afirmado que, não sendo nosso dever negar as dificuldades, é nosso dever garantir que as respostas que oferecemos e que o debate que fazemos assenta num equilíbrio daquelas que são as medidas que nós defendemos. E eu lembro-me que nós começámos este debate, há uns meses atrás, apontando para duas dimensões fundamentais a que nos propunhamos dar resposta. A primeira dessas condições era que falar em carreiras pressupunha um passo fundamental que tinha que, naturalmente, anteceder qualquer discussão. Não só porque existiam milhares de professores, e existem milhares de professores, precários, contratados, a quem têm estado vedados os seus direitos de estabilidade, e que, apesar de todos os avanços que temos feito desde 2016, continuam a precisar de uma resposta, e uma segunda dimensão, que reforçava precisamente a importância de reduzirmos a distância na colocação de professores e de reduzirmos a área geográfica dos quadros de zona pedagógica, os chamados QZP. E, de facto, é importante que nós retomemos aquilo que discutimos então, para podermos ver onde nos encontramos à data de hoje. Porque, de facto, desde que nós começámos esta discussão, muito aconteceu. Nós avançámos para a vinculação dinâmica e para a possibilidade de vinculação dos 10 mil professores, e sabemos hoje, de facto, que 80% destes lugares foram preenchidos, ou pelo menos já essa manifestação de vontade. Avançámos para a reorganização dos 10 quadros de zona pedagógica para os 63 QZPs mais pequenos. Reforçámos a colocação por lista graduada. Procedemos à alteração remuneratória para os professores contratados, alargámos as vagas no acesso ao 5º e 7º escalão, apenas a título de enunciação das principais medidas. Mas, dito isto, importa também reconhecermos que, para além destas medidas, daquilo que foi avançado no primeiro processo negocial, nós fomos para além daquilo que estava estabelecido no início e avançámos também na resposta aos períodos de congelamento na carreira. Nós avançámos com uma medida permite dar resposta aos profissionais que foram afetados pelos 9 anos de congelamento, os períodos 2005 a 2007 e 2011 a 2017, e chamou-se esta medida precisamente o processo de aceleração de progressão. Ora, estes aceleradores de progressão na carreira dos professores são naturalmente um passo importante, e eu devo dizer que foi com espanto que a vi reduzir à total insignificância esta medida, porque, de facto, nós podemos fazer as discussões olhando para o copo meio cheio, podemos olhar para a discussão olhando para o copo meio vazio. A senhora deputada escolheu dizer que não existe sequer copo, o que naturalmente coloca a discussão num patamar muito difícil de acompanhar. Porque, naturalmente, que se é verdade que o descongelamento do tempo de serviço, como a senhora deputada sabe, permitiu que, até agora, 98,5% dos docentes tenha progredido pelo menos um escalão e que destes 90% tenham progredido dois escalões, também é verdade que quem foi abrangido por estes dois períodos de congelamento foi particularmente afetado. E eu creio que todos nós o podemos reconhecer. Ora, é por isso que esta medida se destina precisamente a estes docentes e educadores de infância que foram abrangidos por estes 3.441 dias de congelamento. E é por isso também que apresenta um particular enfoque nos profissionais que foram afetados nas fases iniciais das suas carreiras. E por isso, esta é uma medida que soma à recuperação parcial do tempo congelado já ocorrida e que soma precisamente àquela que é a realidade que nos permite hoje constatar que, face à comparação com aquilo que tínhamos em 2018, de termos 7 professores no topo da carreira, temos hoje 18 mil e sabemos hoje também que estas medidas permitem precisamente dar resposta àqueles que foram afetados pelo congelamento nas fases iniciais das suas carreiras. E por isso, Sr. Deputado, é disto que nós falamos, é de coerência e responsabilidade. De coerência porque, no nosso compromisso, nós sempre dissemos que as medidas que nós defendêssemos teriam que ter a possibilidade de ter um elemento de comparabilidade com as outras carreiras da administração pública. E é isso que esta medida também traz, porque esta medida, começando pelos professores, é uma medida que se pretende alargar a mais 350 mil profissionais da administração pública e eu creio que isso são dois princípios a que nos mantemos fiéis. E por isso, Sra. Deputada, eu termino dizendo que, naturalmente, que é o nosso papel fazer tudo o que está ao nosso alcance para resolver e melhorar as condições de trabalho dos profissionais. Mas também é preciso que neste esforço nós possamos ser francos e possamos assumir também que não é possível responder a todas as reivindicações, principalmente nos modos em que elas têm sido apresentadas, e é por isso que nós terminamos este debate como começámos há meses atrás, manifestando o nosso compromisso para com o diálogo, com o espírito de abertura, mas fundamentalmente com a perspectiva de que lutar por uma escola pública exige precisamente que sejamos capazes de garantir a sustentabilidade das medidas que apresentamos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado António Cunha.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Embora o Bloco de Esquerda requeriu este debate sobre educação e falhas do Governo na escola pública, se a agitação política e a degradação das instituições têm desviado as atenções para o que de grave se passa na educação, é impossível, no entanto, não sentirmos uma profunda inquietação com o estado a que chegou o nosso sistema de ensino. A data de hoje é simbólica, sobretudo, pela intransigência do Governo com os professores. 6 anos, 6 meses e 23 dias em dívida. Quando o país mais precisa de ações e de coragem política para valorizar a profissão docente e dar-lhe a dignidade que merece, o Sr. Ministro da Educação afirma que a greve dos professores prejudica a escola pública. Sr. Ministro, é o desprezo de estimação que o Partido Socialista tem pelos professores que prejudica o presente e o futuro da escola pública. É esse desprezo de estimação que condena a escola pública ao fracasso, à mediania e à fuga de alunos para o ensino privado. É esse desprezo de estimação, como estratégia negocial, que deliberadamente apouca professores e educadores. Quem despreza os profissionais de educação faz definhar a principal alavanca para o desenvolvimento do país, a escola pública. O Sr. Ministro ainda ali de cima disse que as escolas agora têm tudo e mais alguma coisa. Sr. Ministro, só não vão ter é professores, porque ninguém quer ser professor e isto é mortífero para o nosso sistema educativo. 8 anos perdidos sem uma medida estrutural para assegurar a sustentabilidade do sistema educativo a médio e longo prazo. O Governo apresentou a vinculação dinâmica como uma panaceia para a precariedade. Mas, pasme-se, 25% daqueles que estão em condições para concorrer não querem, porque não estão para pagar para trabalhar. Eis o que o Governo de António Costa nos deixa em testamento. 8 anos de inclusão propagandeada, mas desarticulada com a realidade. 8 anos de inação para tornar a carreira docente mais atrativa. 8 anos de deterioração da escola pública como elevador social. Mas 8 anos com menos condições de trabalho e de aprendizagem, menos professores, mais alunos vulneráveis entregues à sua sorte, mais facilitismo, mais indisciplina. Disse.
Muito obrigado. Ainda no tempo reservado ao Grupo Parlamentar do PSD, tem agora a palavra a Sra. Deputada Joana Barata Lopes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. É de facto muito oportuno este debate e é o sempre pelo tema que traz. Mas hoje, naturalmente, e como já aqui foi dito, porque é um dia especial para os professores que estão em greve e que também por isso saudamos. No entanto, há sempre coisas que nós temos de relevar tentando não perceber o ridículo que são. quer ouvir o Bloco de Esquerda vir falar dos governos ainda antes, no tempo da Troika, quando esteve junto deste governo, como aliás o Sr. Ministro aqui relembrou, nos últimos 6 anos, e o governo aqui falar também ele nos tempos da Troika, quando está com o mesmo Primeiro-Ministro, e aliás o Sr. Ministro também fazia parte do governo desde 2015, tempo em que aliás não ganharam as eleições, mas queriam muito, muito governar este país. E portanto têm que decidir, ou bem que estão há muito tempo e não conseguiram resolver, ou bem que afinal estão há muito tempo mas não conseguiram fazer nada, não está nada feito desde que a Troika saiu. E de uma maneira ou de outra, Sr. Ministro, a verdade é, então estão aqui a fazer o quê? É que verdadeiramente o Sr. Ministro fez aqui questão de frisar que o Bloco de Esquerda mal falou dos alunos. Sabe quando é que o Governo fala dos alunos? Fala dos alunos para virar a opinião pública contra os professores, porque essa é a forma de fazer política que o Governo sempre tem. Fala dos alunos, Sr. Ministro, quando a Sra. Secretária de Estado da Inclusão vem aqui dizer que é falso que haja alguma escola neste país em que qualquer criança com necessidade de saúde especiais não tenha pelo menos um assistente operacional para auxiliar. É falso, Sr. Ministro. Sabe quantas escolas há neste país em que se não fossem as autarquias, se não fosse a resiliência das equipas multidisciplinares, se não fossem os diretores de agrupamento, se não fosse a aflição dos pais e a junção de toda a comunidade escolar, não havia escola inclusiva rigorosamente nenhuma porque não há recursos humanos para assegurar? Isso, Sr. Ministro, é faltar ao respeito aos professores, porque veja, faltar ao respeito aos professores é não querer dialogar com eles. Faltar ao respeito aos professores é vir aqui com uma lista propaganda a dizer todas as coisas maravilhosas que foram feitas, quando eles estão desde 9 de dezembro em greve na rua. Portanto, das duas uma, ou os professores são só pessoas, e aliás todos os profissionais da educação que juntaram aos professores em variadíssimas destas greves, ou são só pessoas que querem mal ao país, ou se calhar esta forma de tentar virar todos contra aqueles que dizem que os senhores não estão a governar bem, talvez seja uma forma pouco democrática, Sr. Ministro, porque veja, o Sr. Ministro não governa apenas para eleitores, governa para os portugueses e para os cidadãos. E se eles estão na rua a dizer que não está bem e que não dialoga com eles, no mínimo conceda que uma longa lista de coisas feitas não serve. Senhor Ministro, sabe que é tão mau dizer que temos que fazer com calma como prometer tudo a todos. É tão mau dizer aqui que está tudo bem quando não está, como prometer tudo a todos. Sabe qual é a diferença, Senhor Ministro? Pode apontar, Senhor Ministro, eu tenho muito orgulho de ser do PSD, sabe porquê? Sabe o que aconteceu na Madeira? Houve diálogo. Sabe o que acontece quando há diálogo? Foi dito, não podemos fazer tudo uma vez, mas vamos fazer. Não andaram, Senhor Ministro, como o Senhor Ministro faz, a tentar virar toda a população portuguesa contra os professores para dizer que não querem saber dos alunos. Senhor Ministro, sem professores não há escola. É por isso que todos os professores da educação se juntaram nesta, todos os profissionais da educação se juntaram nesta greve. Mas deixe-me também dizer-lhes, há poucas pessoas que tomem tão conta de um aluno como o professor. Mal será de nós se continuarmos a comportar-nos como este governo tem feito.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, quem o ouvisse aqui hoje, neste Parlamento, pensaria que estava a falar de outro país que não Portugal. Tanto investimento, tanta progressão, tantos professores felizes, colocados e com a precariedade com o fim à vista. Devíamos nos perguntar porquê então de mais uma greve. Porquê então dos pais continuarem a achar que a escola pública continua a ser hoje, devido ao governo, um entrave muito grande à aprendizagem dos seus filhos, que não conseguem saber dos exames e de quando os vão ter e se os vão ter, e nem sabem como é que vai ser iniciado o próximo ano letivo. Mas tem razão numa coisa, Sr. Ministro, ver o Bloco de Esquerda marcar este debate, quando teve 6 anos a apoiar o governo na destruição da escola pública, seria pelo menos andótico. Mas desculpe dizer-lhe também que igualmente andótico é o argumento da Troika 8 anos ou 9 depois. É que, Sr. Ministro, eu vou-lhe pedir para distribuir isto por si, que eu penso que o Sr. Ministro não tem este quadro. Este quadro mostra quando é que começou o congelamento dos rendimentos dos professores. E o Sr. Ministro disse que foi a direita que começou o congelamento dos professores. Disse, Sr. Ministro. Só que eu tenho aqui 2005, 2006, 2007, 2011. Em todos estes havia um governo que era do Partido Socialista e que congelou os salários dos professores. E, portanto, não venha aqui dizer que a culpa é da direita. Mas também há outro congelamento, que aqui está, que é o 16-17. E quem é que estava no governo em 16-17? Era o PS, e com o apoio de quem? Do PCP e do Bloco de Esquerda. E aqui está o congelamento da carreira dos professores. E aí não vimos nenhuma grande manifestação nacional a pedir a recuperação do salário dos professores. Porquê? Porque estavam todos contentes a partilhar o poder que tinham dado pelo Partido Socialista.